Muito obrigada, senhor presidente, senador Lindbergh. E eu não podia, senhor presidente, no dia de hoje, em vindo à tribuna, deixar de falar, comentar a respeito de uma importante decisão tomada por unanimidade no dia de ontem no Supremo Tribunal Federal, no STF. A decisão que partiu de duas ações, uma movida pelo Ministério Público em 2009 e a outra pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, em 2008. E, a partir da decisão tomada unanimemente no dia de ontem, passa a prevalecer o fato de que, a partir de agora, as pessoas que têm união homossexual passam a ter os mesmos direitos daqueles que oficializam uma união heterossexual. Ou seja, senhor presidente, a luta de anos e anos de pessoas do mesmo sexo, que por uma opção pessoal, individual, que todos temos que respeitar e aceitar, a luta de anos e anos e anos para que pudesse isso ser reconhecido pela sociedade e que pudessem elas também ter os seus direitos garantidos e assegurados, no dia de ontem, foi aprovada, repito, unanimemente pelo Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, portanto, o direito à pensão, que era uma incógnita, processos e processos tramitam no Brasil inteiro, e cuja opinião, as decisões têm sido contraditórias, dependendo do juiz, do magistrado, ou a decisão é positiva ou é negativa. A partir de agora, não. Com a votação no Supremo, passa-se a ter uma única opinião, o Poder Judiciário. Então, não poderão ter divergências, julgamentos em primeira, segunda instâncias, divergente daquela opinião formalizada no dia de ontem pelo Supremo. Então, as pessoas homossexuais que vivam junto, a partir de agora, podem ter mais facilidade, por exemplo, para incluir como dependente no plano de saúde, incluir como dependente perante a Previdência Pública Brasileira, o INSS. Em caso de morte, o companheiro ou a companheira passaria a ter direito de receber pensão. Teria também o direito à declaração conjunta, por exemplo, no imposto de renda. A declaração conjunta no imposto de renda, direito à herança, enfim, são direitos que são garantidos pelo Código Civil à união estável de heterossexuais. Então, essa união estável de heterossexuais, cujo Código Civil já garante esses direitos, agora passam a existir também para a união estável homossexual. Eu vejo isso, senhor presidente, primeiro, como um avanço. E quero aqui destacar o fato do Supremo ter, grande parte dos seus ministros, das suas ministras, ter deixado muito claro que essa é uma brecha deixada pelo poder legislativo brasileiro, deixada por nós, os parlamentares brasileiros, senadoras e senadores, deputados e deputadas, que estivemos inúmeras vezes à frente desses projetos, mas nunca conseguimos votar. É óbvio, a diferença do parlamento para o poder judiciário é que nós somos eleitos com o voto popular, com o voto do povo. E, infelizmente, essa questão tem sido uma questão tratada muito do ponto de vista da religiosidade e tem sido utilizada de forma desonesta, de forma desleal nos processos de campanha eleitoral. A presidente da República foi vítima disso. A presidente da República foi vítima disso, de questões relativas a foro individual de pessoas que jamais poderiam compor e fazer parte do debate político, porque o direito de opção, orientação sexual é um direito individual, e um direito individual inalienável, como diz a Constituição. E eu vou aqui, faço questão de ler alguns dos comentários de algumas ministras, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. O que disse a ministra Carmen Lúcia em determinado momento? A liberdade perpassa a vida de uma pessoa em todos os seus aspectos, aí incluída a liberdade de escolha sexual, sentimental e de convivência com outrem. Ou seja, o direito à liberdade, à livre opção, os princípios constitucionais que foram garantidos no julgamento do dia de ontem. O que disse o ministro Joaquim Barbosa? A Constituição Federal prima pela proteção dos direitos fundamentais e deu acolhida generosa ao princípio da vedação de todo tipo de discriminação. Aí vem o ministro Marco Aurélio de Mello. O Brasil está vencendo a guerra desumana contra o preconceito em relação ao orientação sexual, o que significa fortalecer o Estado Democrático de Direito. Ministra Ellen Grace diz o seguinte: o reconhecimento pelo STF desses direitos responde a pessoas que durante longo tempo foram humilhadas, cuja dignidade foi ofendida, cuja identidade foi renegada e cuja liberdade foi oprimida. Da mesma forma e na mesma linha seguiram-se os ministros Luiz Fux, Aires Brito, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Gilmar Mendes, César Peluso, todos na mesma linha, porque entendem que defender o direito da união estável homossexual é defender a Constituição brasileira, o direito de livre opção, o direito de liberdade, de respeito às pessoas e de respeito aos humanos. E, portanto, senhor presidente, quero dizer que nós precisamos acolher com muita, mas com muita humildade as observações feitas pelos ministros do Supremo no dia de ontem. Nós precisamos, o Parlamento precisa enfrentar este problema. Precisa enfrentar. Agora, precisamos, porque é uma forma de educar a sociedade, não podemos ficar refém. Não vamos tratar problemas polêmicos, porque depois a gente sofre durante as campanhas eleitorais. Vamos tratar os problemas polêmicos, porque é assim que nós vamos educar a sociedade, é assim que nós vamos ajudar a formar uma consciência correta no seio da sociedade brasileira. Então, senhor presidente, eu penso que ontem foi um dia histórico, não para os homossexuais, não. Foi um dia histórico em defesa da liberdade, em defesa dos direitos da pessoa humana. E, a partir de agora, nós precisamos dar novos passos. E creio que um passo importante, muito importante, urgente, e eu vou requerer, estou entrando com um requerimento no dia de hoje, requerendo urgência para o projeto de lei número 122 de 2006, que é o projeto que criminaliza a prática da homofobia. Nós temos a lei Maria da Penha, que defende as mulheres. Nós precisamos de ter urgentemente uma lei que tipifique de forma clara, claríssima, o crime da homofobia. Um dia desses foi em São Paulo, na Avenida Paulista, avenida que significa a casa do capital financeiro brasileiro. Avenida Paulista, jovens homossexuais sofrendo gratuitamente agressões de outros jovens, manifestando violência, violência descabida, violência inaceitável. E as brechas que a legislação brasileira deixa a essas pessoas são tantas que dificilmente eles cumprirão qualquer tipo de penalidade. Então, assim como a Lei Maria da Penha tipificou o que vem a ser a discriminação, a violência doméstica contra a mulher, nós precisamos de uma lei que também sistematize o que é a discriminação e o que é a prática da homofobia. E o projeto de lei 122 de 2006, ele tipifica isso. Qualquer tipo de discriminação na hora da admissão no campo do trabalho, qualquer tipo de discriminação na rua, qualquer tipo de discriminação no processo educacional, prisão de 1 a 5 anos. Para evitar com que pessoas continuem proliferando, propagando a prática da violência, a prática da discriminação. Nós precisamos de uma sociedade mais tolerante, de uma sociedade mais solidária. E a sociedade será mais tolerante, mais solidária, se trabalhar com as diferenças. Vossa Excelência acabou de fazer um belo discurso tratando das pessoas portadoras de deficiência, que são discriminadas. É uma discriminação que não aparece, que ninguém reconhece, que ninguém admite. Mas a partir do momento em que você tem espaços públicos que impedem o acesso dessas pessoas, é uma forma de discriminação. É uma discriminação porque não permite que os deficientes, as pessoas portadoras de deficiência, se integrem com a sociedade. Os homossexuais sofrem um tipo parecido, só que mais violento, mais direto, agridem, são pessoas agredidas, como se fosse um desvio. Desvio de quê? Desvio de quê? Desvio de quê? Precisamos debater sem qualquer tipo de preconceito. A orientação sexual não diz respeito à religiosidade. Não diz respeito, aliás, muitas dessas pessoas gostariam profundamente de frequentar cultos evangélicos, de frequentar esses lugares, mas não podem, porque são discriminadas, porque não permitem o seu ingresso. Então, eu quero aqui cumprimentar os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, e dizer que, de minha parte, recebi com muita tranquilidade, uma a uma, mesmo que não foram críticas, foram apenas explicitadas questões que representam a realidade, que é a falta de disposição do parlamento brasileiro em enfrentar esses problemas. Nem tudo aqui tem que ser aprovado por unanimidade, nem tudo aqui tem que ser aprovado por uma maioria larga de votos, não. O que não há consenso, vamos a voto, é para isso que existe o parlamento. E o parlamento não existe para enfrentar problemas tranquilos, mas para enfrentar questões delicadas, como essa questão que o Supremo enfrentou com muita justeza, tanto que foi unânime, não houve um voto dissonante, unanimidade, porque eles não agem com os olhos da religiosidade, os olhos da ideologia. Nós também, nós temos que agir com os olhos e com o sentimento da igualdade, de punir qualquer tipo de ação que impeça a igualdade, ou seja, qualquer ação discriminatória. Era o que tinha a dizer. Muito obrigada, senhor presidente.